Está no ar o Jornal do Senado.
CCJ aprova política nacional de pagamento por serviços ambientais. Proposta precisa ser analisada por mais duas comissões.
Senadores reclamam de descaso do governo com caminhoneiros.
Simone Tebet defende incentivos fiscais para atrair instalação de indústrias em estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que prevê a remuneração de quem conservar o meio ambiente.
Para tanto, a proposta prevê a criação de um fundo que receberá dinheiro dos royalties de exploração de petróleo, do orçamento e de parte das multas decorrentes de infração ambiental.
O projeto segue agora para análise das comissões de assuntos econômicos e de meio ambiente. Reportagem de Roberto Fragoso.
A proposta de autoria do senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, cria regras para classificação, cadastramento, avaliação e valoração de bens e serviços ambientais e seus provedores. Serão considerados bens ambientais, máquinas e equipamentos, áreas de vegetação nativa, rios e lagos que tenham impacto na preservação ou recuperação do meio ambiente. Já os serviços serão as ações de manutenção do ecossistema, de melhoria dos solos, do ar e das águas, de produção de bens obtidos pelo manejo sustentável e ações culturais derivadas da conservação dos recursos naturais. O relator Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, sugeriu modificações para que estados também possam fornecer serviços ambientais. Ele defendeu a necessidade de reconhecer o esforço das unidades que têm restrições na exploração do solo.
Inauguramos um novo veio colaborativo entre as pessoas políticas, reconhecendo que os serviços ambientais prestados por uma unidade federativa, com o sacrifício econômico em que possa incorrer, converge para o interesse de toda a federação. Parece-nos ser esta a preocupação legítima das representações de estados que se sujeitam a maiores limitações exploratório-econômicas nos usos alternativos do solo, como é o caso do Maranhão, que represento, e do Mato Grosso, estado do autor da proposição.
Roberto Rocha propôs ainda que empresas que atuam nos setores de indústria, comércio, transportes, resíduos, construção civil e agricultura possam ser consideradas provedores de bens e serviços ambientais, como forma de incentivar os integrantes das cadeias produtivas a adotarem ações de sustentabilidade. Outra sugestão do relator foi a dispensa de licitação para a seleção e contratação de provedores ou recebedores de serviços ambientais.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, lamentou o descaso do governo com os problemas enfrentados pelos caminhoneiros, que hoje paralisaram suas atividades em diversos pontos do país e bloquearam parcialmente algumas rodovias.
Segundo o senador, apenas o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, recebeu a categoria e, mesmo assim, muito rapidamente.
Álvaro Dias relatou que os caminhoneiros acumulam dívidas, sofrem com o aumento do combustível e trafegam em rodovias esburacadas, convivendo com a insegurança nas estradas.
O senador paranaense disse ainda que é preciso que o governo pare de classificá-los de serviçais de interesses de partidos.
Os caminhoneiros, de forma geral, não mais acreditam no governo. Se cansaram de ouvir promessas não cumpridas, compromissos não respeitados e, portanto, apelam para a renúncia da presidente Dilma na esperança de poder tratar dos seus interesses e dos seus direitos com outro governo. Nós temos que respeitar. Nesse sistema democrático a que estamos sujeitos, o respeito à livre manifestação do pensamento e a mobilizações populares é primordial.
Já o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, lembrou que muitos caminhoneiros obtiveram facilidades do governo e tomaram empréstimo junto ao BNDES. Só que agora, com o aumento do preço do combustível, que encarece o frete, o problema se agravou e muitos não têm como pagar a dívida.
Para José Medeiros, não é atacando a paralisação e classificando o movimento de político que o governo vai resolver a questão. Tem que chamar os líderes e dialogar, afirmou.
É uma dificuldade grave e o governo precisa admitir que foi causada pelo próprio governo. No momento em que o governo liberou financiamento a rodo, a facilidade disso era quem tinha um caminhão comprou 5, quem tinha 5 comprou 10. Então o governo tem responsabilidade direta nesse problema. Não adianta tentar se esquivar agora e dizer que a greve é política. Precisa resolver. Como? Não sei, o problema é difícil.
O líder do PT, senador Humberto Costa, reclamou que, enquanto alguns insistem em mergulhar o país numa crise política, um grupo que ele chamou de entusiastas do retrocesso abre as portas do Congresso Nacional para temas que são um atraso.
Ele citou o projeto que trata da terceirização, o que muda o Estatuto do Desarmamento, o que mexe no modelo de exploração do petróleo do pré-sal e o que passa para o Congresso o poder de demarcar terras indígenas e quilombolas.
Humberto Costa criticou também a proposta que dificulta o acesso da mulher estuprada ao direito de fazer aborto e a que trata do Estatuto da Família. Já aprovado por uma comissão da Câmara, esse projeto desconsidera as famílias chefiadas por uma única pessoa e as formadas por união homoafetiva.
O líder do PT advertiu que todos precisam estar atentos para que não se permita a extinção de direitos duramente conquistados pelos brasileiros.
É este o Brasil que queremos? Venda do pré-sal, trabalhadores sem direitos, humilhação a mulheres violentadas, famílias discriminadas, índios e negros expulsos de suas terras, jovens com armas na mão, senadores e deputados armados? Pois é essa a pauta que está avançando para impor novas regras à nossa sociedade, enquanto alguns insistem em criar uma crise política neste país. É fundamental que lutemos contra isso.
E o documento publicado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, contou com o apoio da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima.
Pela publicação da Igreja Católica, as dificuldades econômicas são consequência da crise política e da incapacidade de as instituições e partidos superarem os conflitos existentes.
Ângela Portela disse que a queda de braço entre os diversos agentes políticos enfraquece não só o atual governo, mas principalmente o país e os direitos sociais das pessoas mais pobres.
Exemplo disso, segundo a senadora, é a proposta orçamentária de 2016, que prevê redução nos valores destinados ao programa Bolsa Família.
Nunca é demais repetir. É inadmissível penalizar 14 milhões de famílias pobres para garantir o equilíbrio fiscal quando há áreas inatacadas, como as grandes fortunas e o sistema financeiro que ano após ano aumenta os seus lucros.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou que a presidente Dilma Rousseff tenha vetado a desaposentação da lei que cria uma nova fórmula para o cálculo da aposentadoria, conhecida como Regra 85-95.
Com o veto, o aposentado que continua a trabalhar, apesar de seguir contribuindo para a Previdência, não recebe esse valor em forma de benefício quando parar de trabalhar definitivamente.
E a ideia era de que, com a desaposentação, fosse feito um novo cálculo para o aposentado que volta ao mercado de trabalho, disse a senadora, lembrando que a questão está sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal.
Muitos aposentados são obrigados a voltar a trabalhar porque o que recebem não dá sequer para cobrir suas despesas básicas, especialmente com medicamentos. Muitos ajudam a complementar a renda dos próprios filhos e netos. Então, a desaposentação, no caso desses aposentados, nada mais é do que uma medida de justiça para eles que continuam trabalhando e contribuindo para a Previdência.
E ao comemorar o lançamento das obras de duplicação da maior fábrica de celulose de eucalipto do mundo em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a senadora Simone Tebet lembrou que a iniciativa só foi possível graças aos incentivos fiscais concedidos pelo governo do estado.
Por isso, Simone Tebet defendeu a rejeição do projeto de resolução que unifica as alíquotas do ICMS em todo o país para acabar com a guerra fiscal entre os estados.
Para ela, sem mecanismos como esse, os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão muita dificuldade para atrair investidores e, com isso, gerar empregos.
Aliás, sem os chamados incentivos, os investimentos de empresas brasileiras poderiam ser feitos em outros países, como lembrou Simone Tebet ao citar a disputa pela primeira etapa da fábrica de celulose do Grupo Votorantim, ocorrida em 2006.
Porque esta fábrica de celulose, nós tivemos que disputá-la em 2006 com a China e com a Rússia. E ela só veio e ficou no Brasil por conta dos incentivos fiscais, porque, na realidade, se não fossem eles, ela teria que pagar, além dos impostos que já paga, mais de 200 milhões de dólares.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.